É então tempo de atualizarmos a informação com o Vítor Lenas. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Sejam bem-vindos. Incêndios em Mação já terão levado à destruição de 80 a 90% do concelho. A afirmação é de Vasco Estrelo, presidente da Câmara. Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar assinalam sexta-feira 80 anos de atividade. Tomar vai ser palco entre esta noite e sábado para a primeira edição do Fanfarrão.
Falamos agora do estado do tempo para esta sexta-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral até ao meio da manhã. Ainda possibilidade de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral, a norte do Cabo Raso até o início da manhã. Vento fraco a moderado, soprando moderado no litoral e moderado a forte nas terras altas, com rajadas na ordem dos 70 km/h, em especial a partir da tarde, ainda descida da temperatura máxima nas regiões norte e centro. Temperaturas estas que deverão chegar aos 25 graus no Porto e Leiria, 30 na Guarda, Coimbra e Lisboa, 33 em Santarém, 34 em Tomar e Faro e 38 em Castelo Branco e Évora.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Já está em resolução o incêndio de Vila de Rei, que deflagrou naquele concelho já há alguns dias e que tem consumido centenas de hectares de floresta e mato. Situação ainda a permanecer é aquela que se vive no concelho de Mação. O fogo continua a lavrar com alguma intensidade e durante a última noite, mesmo junto à sede de concelho Mação, mas também em Pinhascoso e na Bobreira, numa zona de mato e com grande intensidade na altura, o que obrigou à evacuação de pessoas. O incêndio, segundo o Presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, já terá, a par dos incêndios verificados em julho, provocado a destruição de mais de 80% da área do concelho. Vasco Estrela dava conta desta realidade em declarações prestadas à ERTS, aguardando agora o evoluir da situação.
As coisas estão um pouco mais calmas e, portanto, há a ver ainda aqui alguns pontos que parecem de cuidados e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer durante a tarde para perceber como tudo termina e qual é a real dimensão da tragédia que nos aconteceu.
Os meios no terreno têm feito um grande esforço, portanto, nas últimas horas, de facto, no sentido de conter este incêndio.
Sim, têm feito esforço no sentido de evitar que existam por aqui mais problemas. Então, é uma área imensa e, portanto, temos de ver como é que é possível que não hajam grandes reativações e que a área que nos resta não arda. E, portanto, está a ser feito um esforço de contenção nesse sentido.
Confirma as declarações que têm vindo a fazer a diferentes órgãos de comunicação social que mais de 80% do concelho terá já ardido nos incêndios que se têm registrado.
Sim, muito, muito, muito perto disso. É um número que ainda não está fechado e que obviamente carece de validação total, mas não estarei o regime da verdade quando digo isso.
Houve aldeias que foram evacuadas, como é que está este processo também?
As pessoas estão neste momento, à medida que é possível, a regressarem às suas casas e, portanto, é nisso que estamos a trabalhar, para que as pessoas possam regressar e, portanto, é um processo dinâmico que vai acontecendo ao longo do dia, esperamos nós.
Houve habitações que arderam ou não?
Sim, habitações devolutas que arderam. Felizmente, primeiras habitações só com outro dano, mas situações muito complicadas na própria sede do concelho, onde ardeu todo o espaço envolvente da zona industrial, urbanizações, enfim, algo de inimaginável.
E ainda em relação ao incêndio de Mação, referir que há uma atualização dos meios no terreno. Neste momento já são 1.003 os bombeiros que se encontram presentes no teatro de operações deste incêndio, que tem lavrado então com grande intensidade. Intensidade também do incêndio, mas na noite, esta noite, aliás, no concelho de Sardoal, depois do fogo ter lavrado desde Mação até este concelho, foi também necessário evacuar várias aldeias, entre as quais Valde das Onegas, Saramago e Turgeira, com os habitantes a serem instalados na Santa Casa de Misericórdia do Sardoal, uma medida de precaução, depois de, em dado momento, as chamas terem assumido proporções incontroláveis. Neste momento, registo para alguma acalmia no incêndio, no concelho de Mação, depois dos meios se terem posicionado no terreno e de tentarem, então, extinguir por completo as chamas. O presidente do município de Sardoal, Miguel Borges, fazia, a meio da manhã, para a ERTS, um ponto de situação.
Neste momento temos dois pontos mais quentes, sabemos assim, que é na zona de Tujeira e Casal Velho e na zona do Val Formoso. São os sítios que temos não maior preocupação, sendo certo que neste momento as coisas estão aparentemente controladas. Agora vamos ver como é que elas evoluem com o aumento da temperatura e com algum vento que se está a fazer sentir. Agora o que era importante era que realmente os meios viessem para o terreno, principalmente os meios aéreos, que começassem a trabalhar para que pudéssemos depois passar uma fase, a fase de rescaldo, que era fundamental para que os homens pudessem descansar, não é? Que está todo mundo muito cansado.
Há pessoas que foram retiradas das aldeias. Como é que está todo este processo?
Sim, houve várias pessoas que estão na Santa Casa da Misericórdia. Estamos a aguardar, a ver como é que as coisas evoluem para as pessoas poderem regressar a casa. É este o ponto da situação.
A perspectiva é então de que as coisas possam vir, que o fogo possa vir a ser dominado ainda no decorrer desta manhã ou não?
Acreditamos que sim. A situação ontem a esta hora era idêntica, mas depois as coisas evoluíram de uma forma completamente diferente. Vamos ver. Vamos ter que estar sempre muito, muito atentos. Não podemos aliviar aquilo que é a intensidade que está de meios para ver se as coisas realmente ficam seguras e firmes de uma forma que as pessoas possam descansar, porque está tudo muito, muito cansado.
Entretanto, em Vila de Rei, o fogo já está em fase de resolução. Aqui também os incêndios isolaram várias aldeias, obrigando a evacuação de pessoas. Não há registro para feridos. Referir que uma situação que então evoluiu positivamente. Resta agora saber como é que a totalidade destes incêndios na região se vai comportar face ao aumento das temperaturas e também do vento.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Os serviços municipalizados de água e saneamento assinalam esta sexta-feira, 18 de agosto, os 80 anos de prestação de serviços no Conselho de Tomar. A efeméride vai contar com a realização de algumas iniciativas, entre as quais há algumas de âmbito pedagógico a desenvolver nas escolas no decorrer do próximo ano letivo. A partir desta sexta-feira, o destaque vai para a disponibilização de uma garrafinha adquirida pelo município à EPAL e que assinala a efeméride, como explica o vereador Hugo Cristóvão.
A pensar na efeméride que esta semana ocorre, portanto, dia 18, os SEMAS assinalam 80 anos, e, portanto, a pensar nisso, nós pensámos não só no assinalar da data, mas tentar ter também algumas iniciativas essencialmente pedagógicas, portanto, essencialmente a pensar no próximo ano letivo. Mas, de qualquer forma, uma das iniciativas foi precisamente junto da EPAL, que tinha tido esta e que é, como sabem, o nosso fornecedor de água e, além disso, recolhe no nosso concelho. Portanto, e uma vez que a iniciativa era boa, achámos que deveríamos articular isso com eles e, portanto, junto deles, adquirimos estas garrafas que, para além do mais, assinalam também, portanto, os 80 anos dos nossos serviços municipalizados e que, naturalmente, a intenção é precisamente promover não só o consumo da água doméstica, mas também o alerta para a necessidade que a todos nós compete de utilizar bem este bem que é escasso. Portanto, estas garrafas vão ser usadas em algumas iniciativas, além de passarem a estar à venda em alguns locais do município, para quem as possa, para quem as queira adquirir, uma vez que elas têm precisamente essa característica de poderem ser reutilizadas e, portanto, as pessoas poderem naturalmente ir para os seus locais de trabalho ou outros com a água de casa, mas, portanto, vão ser utilizadas em algumas iniciativas, essencialmente junto das escolas, mas eventualmente também em algumas outras, e estarão, como dizia, à venda nos postos de venda, nomeadamente aqui no Balcão Único, também nas piscinas municipais e na biblioteca municipal e no posto de turismo, portanto, estarão à venda para quem as quiser adquirir.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Canto Firme de Tomar tem candidaturas abertas para coralistas para o próximo ano de atividades, com especial incidência nos naipes femininos. Não é necessário experiência ou formação musical anterior, sendo que os interessados deverão contactar-se em presença direta com a Secretaria da Canto Firme para serem ou não coralistas depois de alguns breves exames. Os candidatos serão posteriormente alvo então dessa audição para poderem integrar o coro da Canto Firme. Com o objetivo de desenvolver musicalmente os seus cantores, a direção da Canto Firme tem vindo a apostar na qualidade artística e também estética do coro da instituição. Canto Firme, que participa a partir desta quinta-feira naquela que será a primeira edição do Fanfarrão. As Ruas de Tomares vão ser palco entre esta noite e o próximo sábado, 19 de agosto, para a primeira edição do Fanfarrão, iniciativa que vai estar então a cargo da Canto Firme, mas também dos Drum & Bass, com o apoio do município. O evento começa por volta das 22 horas na Praça da República. Contará nesta sua primeira edição com a presença de 8 fanfarras num espetáculo de rua que promete animar os tomarenses e não só. Simão Francisco, da Canto Firme, explicava o que está na base desta iniciativa.
Esta atividade que hoje vos apresentamos parte de uma associação de associações, porque deve ser esse o principal objetivo das associações, é trabalhar em conjunto, e a Canto Firme ultimamente tem apostado nesse processo, e desta feita apresenta aqui um projeto conjunto com Canto Firme Drum & Bass, uma fanfarra já conhecida de todos nós tomarenses, para apresentar aquilo que vai ser uma grande fanfarronice tomarense. Este evento vai ter a participação de 8 fanfarras, incluindo obviamente os Drum & Bass, e além de haver esta associação entre Canto Firme e Drum & Bass, contamos também, obviamente, com o grande apoio do município de Tomar, e agradeço desde já à doutora Anabela Freitas por estar connosco, porque sem este apoio da Câmara, sem este investimento por parte do município, seria impossível realizar esta atividade que já existe em muitos pontos do país. Em Tomar, efetivamente, nunca tinha acontecido, mas acho que vai ser uma grande fanfarronice que todos devem de assistir. Por isso, aproveito desde já para convidar a que todos participem e ouçam estas fanfarras que vão estar durante 3 dias a animar as nossas ruas.
Bruno Homem, dos Drum & Bass, revela que foi com alguma surpresa que registou o facto de as duas associações terem pensado numa mesma iniciativa e depois colocá-la em prática.
É de facto uma surpresa quando três grupos de pessoas, neste caso duas associações, uma muito jovem, uma já com larga história, e uma autarquia, pensam em conjunto na mesma coisa, e quando se encontram a perguntar umas às outras: olha, vocês não querem fazer isto? E todos dizem: mas nós estávamos já a pensar nisso. Foi isso que aconteceu. Portanto, fazer um festival de fanfarras não é novidade. Aliás, creio que em Tomar já se fez algum festival de fanfarras motivado pela fanfarra dos bombeiros, pelo menos. O que é a origem das fanfarras, na verdade. Portanto, isto não, por si só não é grande novidade. Fazem-se imensos festivais de fanfarras por todo o país, por toda a Europa. Portanto, não estamos a criar nada de novo. Mas a verdade é que as fanfarras têm mudado ao longo do tempo. Têm já elas próprias uma história de música. Se fôssemos analisar aquilo que são as fanfarras mais conhecidas dentro do espectro musical que os Drum & Bass tocam, falando dos Chocarlia ou dos filmes do Costa Rica, Nós encontramos os instrumentos de sopro, os metais, os acordeões, as guitarras tocadas de maneira frenética, mas depois, já no início dos anos 90, com a fusão da música eletrónica e por aí fora.
Como ouvimos, a Autarquia de Tomar é também parceiro nesta iniciativa. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, refere que são iniciativas como esta a que os cidadãos mais aderem, ou seja, os espetáculos de rua.
No âmbito do nosso projeto de Noites à Fresca, e é engraçado aquilo que o Bruno disse, juntaram-se aqui três vontades, que é efetivamente trabalhar em parceria, porque entendemos que o município não sabe tudo e tem que aproveitar aquilo que são os recursos que as nossas associações têm e os recursos que a cidade tem. E, portanto, tínhamos este recurso que era a Canto Firme e temos o outro recurso que é os Drama e Beiço, que são, chamando-lhes fanfarra, chamar-lhe-ia fanfarra do século XXI, porque não tem nada a ver, portanto, é já muito mais à frente, não é? Portanto, a melhor fanfarra do país do século XXI está cá em Tomar e, portanto, sim, eu acho que sim, nós temos que puxar para cima, tem que ser. E é para mim, eu gosto muito de vos ouvir. E, portanto, fizemos aqui, efetivamente, esta parceria, que espero que seja para continuar, porque eu também sei que cada vez que quer os Drama atuam na rua, quer outras fanfarras, outras bandas que costumam vir cá a Tomar, normalmente o público adere. Porque efetivamente o público tomarense, e daí nós também termos criado este programa de animação de rua, o público tomarense adere muito àquilo que são espetáculos de rua e menos a espetáculos de sala, apesar de termos tido alguns com bastante qualidade, mas a adesão é menor. Vamos estar em agosto, portanto, noites quentes, certamente, e nada melhor do que estarmos na rua a conviver e a nos podermos soltar para fanfarronar também um pouco. E, portanto, não quero terminar sem agradecer ao Café Santiria. Porquê aqui o Santiria? Porque também vai começar e terminar aqui o fanfarrão, não é? De 17 a 19 de agosto. Portanto, agradecer toda a disponibilidade do café e certamente vai ser um sucesso para Tomar, para quem nos visita. E convido todos a virem a Tomar fanfarronar um bocadinho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSA, a Associação Empresarial da Região de Santarém, analisou os dados da região referentes à criação de sociedades no decorrer do primeiro semestre de 2017 e comparou-os com o igual período do ano passado, 2016. Até junho foram criadas 600 novas sociedades no Distrito de Santarém, mais 11 do que no mesmo período de 2016. Em média, de acordo com a NERSA, foram criados no primeiro semestre de 2017 100 empresas por mês, com especial incidência nos concelhos de Santarém, Ourém, Benavente, Torres Novas e também de Abrantes. De facto, apenas estes 5 concelhos somaram, sozinhos, a criação total de 331 sociedades no distrito, mais de metade das sociedades criadas em todo o semestre. Santarém criou 99 sociedades, Ourém 77, Benavente 61, Torres Novas 50 e Abrantes 44 sociedades. No ranking de concelhos mais empreendedores seguem-se depois Tomar, com 41, Coruche 29, Almeirim 28, assim como Salvaterra de Magos, Rio Maior com 26, Cartaz 25, Entroncamento 21, em Alcanena 11, assim como na Chamusca, Ferreira do Zezer 10, Gogã também 10, Mação 8, Constância 7 e Vila Nova da Barquinha 6. Alpiarça e Sardual aparecem na última posição deste ranking com a criação de 4 sociedades empresariais no decorrer do primeiro semestre deste ano de 2017.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para o Ciência Viva no Verão. Decorre já amanhã, 18 de agosto, a segunda sessão da Noite dos Morcegos. A iniciativa decorre no âmbito do programa Ciência Viva no Verão, em rede, 2017, e é promovida pela Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. O programa decorre até 15 de setembro, no Centro de Ciência Viva do Alviela, o Carsoscópio. A primeira sessão realizou-se no passado dia 11 e permitiu aos visitantes observar em direto a vida dos morcegos cavernícolas com o auxílio de câmaras de infravermelhos e ainda vê-los em atividade de caça. Assim fechamos então, vamos ficar por aqui. É tudo, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.